cultural da música tradicional rural, ou de outro modo influenciada por ela, a música folk já não é uma moda, mas sim uma questão de afirmação da nossa identidade, cada vez mais necessária no mundo globalizado em que vivemos. Cantos da Terra, um encontro com a nossa música, com as nossas tradições. Aos domingos, das 15 às 16 horas, Rui Andrade consigo na sua rádio, Asas do Atlântico.
Boa tarde, bem-vindos aos Cantos da Terra. Edição para 19 de fevereiro de 2012, o 22º programa deste espaço, dos domingos à tarde, na sua rádio de todos os dias, Asas do Atlântico. Abrimos ao som de uma chamarrita nova, tema tradicional da Ilha do Pico, a voz de Helena Oliveira, do seu trabalho a solo de 2011, Essências a Cores. Teremos também mais música açoriana, aliás, o programa será inteiramente dedicado à música açoriana. Ouviremos também tributo da Ilha de São Jorge e teremos a presença especial de Rafael Carvalho, um jovem que recentemente lançou o trabalho Origens, um álbum instrumental em volta da viola da terra açoriana. Teremos, aliás, a presença de Rafael Carvalho em entrevista mais à frente. Deixe ficar por aí, já na boa companhia do Asas do Atlântico.
Eu para todos vou cantar e a todos quero saudar do fundo do coração. Do fundo do coração, a ausência. meus senhores, minhas senhoras, lindas flores, que aqui estáis neste salão, que aqui estáis neste salão. Eu para todos vou cantar e a todos quero saudar do fundo do coração, do fundo do coração. Aqui estáis neste salão. Eu para todos vou cantar e a todos quero saudar do fundo do coração, do fundo do coração.
Cantos da Terra, a nossa música, as nossas tradições, nos domingos do Asas do Atlântico.
Sou pescador de barco à vela, mesmo agora para o mar, deixo em terra uma donzela que fica em mim a pensar.
Senhora da boa viagem, padroeira dos pescadores, escuta-me nesta mensagem, beijo também dos amores.
Tira-lhe, 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 tira-lhe.
Menina bonita, hoje é dia de folia.
tributo, grupo que nasceu em 1997, na Ilha de São Jorge. Tem 3 CDs gravados, intitulados Dia de São Vapor, 7 Milhas a Remar e Ventos e Marés. Faz parte do seu repertório, para além da música tradicional portuguesa e do cancioneiro açoriano, vários temas inéditos compostos pelos próprios elementos do grupo.
Quero cantar às meninas,
quero cantar às meninas,
já que outra moda não sei,
já que outra moda não sei.
Que eu bebi água de rosas,
que eu bebi água de rosas,
até na fala mudei,
até na fala mudei.
Outra moda não sei,
já que outra moda não sei.
Que eu sempre de pequenino,
que eu sempre de pequenino,
às meninas me inclinei,
às meninas me inclinei.
Cantos da Terra, um encontro de culturas, de raízes, de musicalidades na sua rádio de todos os dias, Asas do Atlântico.
Rafael Carvalho é natural da Ribeira Quente, Conselho da Povoação, Ilha de São Miguel, e é presidente da Associação Viola da Terra. Foi membro fundador do Grupo de Violas e Foliões da Ribeira Quente em 1996 e do Grupo Música Nostra em 2005. Foi igualmente membro dos grupos folclóricos das freguesias da Ribeira Quente, Furnas, Água Retorta, Fajão de Baixo e também da Associação Académica da Universidade dos Açores. Na última década, acompanhou inúmeros cantadores ao desafio e em Desgarradas e Velhas. Já atuou em 8 das 9 ilhas dos Açores, em Bruxelas, no Teatro da Trindade, em algumas lojas FNAC no continente. Foi formador de Viola da Terra na Academia de Música da Povoação, de 2007 a 2010. Participou no primeiro encontro de violas de arame em 2009, em Castro Verde, representando os Açores. E organizou em 2010, no Conservatório Regional de Ponta Delgada, o segundo encontro de violas de arame. Organizou, com a Associação da Juventude de Viola da Terra, o primeiro encontro de violas açorianas. Tem organizado desde 2009 o Dia da Viola da Terra, do Conservatório Regional de Ponta Delgada, onde concluiu o curso básico de Viola da Terra, tendo sido o primeiro músico miquelense a submeter-se a exame de 5º grau deste instrumento. Atualmente é responsável pela Escola de Viola da Terra da Ribeira Quente, que já formou nos últimos 14 anos dezenas de músicos que têm assegurado a continuidade dos grupos e tradições que existem na freguesia. Tem também desenvolvido um conjunto de aulas de Viola da Terra online, onde pessoas que não têm acesso a um professor de Viola da Terra poderão aprender. É formador da Escola de Viola da Terra do Grupo Folclórico da Fajão de Baixo e exerce funções de docente no Conservatório Regional de Ponta Delgada. Rafael Carvalho apresentou passado dia 3 de fevereiro o seu primeiro trabalho a solo, intitulado Origens. O trabalho conta com 10 temas instrumentais, 5 dos quais originais e 5 variações de temas tradicionais da Viola da Terra. Foi acompanhado neste trabalho por César Carvalho no violão e por Lázaro Raposo nas percussões. Hoje teremos Rafael Carvalho no nosso programa para uma conversa, para falarmos sobre este trabalho recentemente lançado, sobre a Viola da Terra açoriana e sobre a música tradicional na nossa região. Deixe-me ficar por aí. Rafael Carvalho, obrigado desde já por ter aceito o convite de estar aqui neste espaço dos domingos à tarde no Asas do Atlântico para falarmos de música tradicional. E para falarmos do teu novo trabalho, um trabalho a solo, intitulado Origens. Como é que nasce este Origens?
Bem, obrigado em primeiro lugar pelo convite para estar a falar um bocadinho do meu trabalho. O trabalho Origens já está pensado já há bastante tempo. Já somos que sempre pensei em poder ter um trabalho solo, que tivesse não só algumas coisas minhas, mas também um bocadinho do que fui aprendendo com os mestres, do que fui lá na Ribeira Cante também da minha freguesia, também há alguns rádios temas que têm bastante da minha freguesia. Mas, claro, mais recentemente, estou a participar também principalmente em encontros de violas, tenho tido a felicidade de participar. É que senti mais aquela força de ver o trabalho que os meus colegas têm desenvolvido na Madeira, Brasil e em vários sítios do continente. E de facto percebi que estava na altura já de também arriscar e de meter um bocadinho ao barulho com um trabalho a solo. E claro, comecei a ser planeado já em novembro de 2010, de pré-produção, para perceber como é que faríamos a abordagem, a mesma captação de viola. E levamos depois um ano em estudos, portanto, a preparar e a ver como é que as coisas funcionavam. E assim eu chego até nós o Origens.
Devo lembrar que tens, apesar da tua idade, tens um vasto trabalho na Viola da Terra, e este não é o primeiro trabalho discográfico, já participaste também noutros, não?
Exatamente. Já fiz outras gravações. Já em 2003, na altura, com o grupo de violas da Ribeira Cante, fizemos uma pequena gravação que nós fizemos. Foi uma gravação doméstica, mais para levar para os familiares para os Estados Unidos. E na altura já fizemos uma pequena gravação, mas para registrar os temas da freguesia. Temos que fazer depois, claro, queremos um dia passá-la para estúdio. E depois também tive uma pequena participação no CD do grupo folclórico das Camélias das Furnas. Mas o trabalho mais a sério que fizemos foi com a música nostra, o trabalho Cantos da Terra, que foi lançado no ano passado, que já tínhamos gravado já bastante tempo, o ano passado, não, em 2010, ainda estou aqui trocado nas datas. E pronto, foi o outro trabalho mais importante que fizemos, uma gravação de estúdio já mais séria, foi de facto o Cantos da Terra.
Voltando então ao Origens, como é que foi feita esta recolha? São 10 temas?
Exatamente, pronto. A seleção dos temas foi. Nós tínhamos pensado. Pronto, alarguei. Tinha mais alguns temas pensados. Depois fomos vendo a sua concretização e mesmo a sequência lógica no CD. Mas alguns temas eu queria gravar, como eu já referi, no Fado da Noite, que era um tema da Ribeira Cante, que cantava o meu avô. É um tema que se toca em São Miguel, mas que tinha. Pronto, o meu avô paterno cantava. Era um tema que eu queria gravar e também tinha o tema Twist, que não tem nada a ver com a música Twist, mas era uma melodia que os tocadores lá antigos de guitarra portuguesa tocavam na Ribeira Cante.
Engraçado.
E nós conseguimos o registro.
E era denominado mesmo por Twist, não é?
Eles chamavam Twist, era uma marchazinha, quer dizer, estamos a falar de algumas décadas, quando eles ouviam essas marchazinhas na rádio. E não faço ideia de onde é que veio o tema, mas a questão é que eles entre eles chamavam, olha, vamos tocar ouro de vista, era o nome que eles chamavam. E claro, fiz a adaptação para a viola. E a seleção, pronto, dos outros temas, alguns foram surgindo, o próprio tema Origens, que é a faixa 7, que é o tema que dá o nome ao CD, só nós já estávamos nas gravações quando o tema surgiu. Eu comecei a compor o tema em janeiro ou fevereiro. E depois apresentei-o em 2 ou 3 apresentações em público e vimos que de facto resultava. Portanto, foi assim um bocadinho dos temas originais, de algumas experiências, algumas coisas que fui compondo que estávamos a ver se funcionaria ou não. E os outros temas mais tradicionais foram, assim, são arranjos ou variações de alguns temas que já existiam, o Galho Furado, o Péssimo Velho, a maioria, portanto, foi algumas coisas que fui adicionando, mas fui adicionando ao longo de vários anos. E então, agora fiz uma versão definitiva para poder fazer a gravação.
Então, os temas originais, portanto, são todos da tua autoria?
Exatamente, os 5 temas originais são da minha autoria. É sempre mais, eu costumo dizer, mais difícil fazer um tema instrumental do que um tema para voz, um tema que nós fazemos os acordes e aí compõe-se com mais alguma facilidade. Os instrumentais são sempre mais difíceis, porque temos que ter sempre novidade ao longo do tema, quer dizer, é mais complicado. E de facto, na Viola da Terra também não tinha ainda muita experiência, só mesmo há 4 ou 5 anos é que as coisas começaram a sair mais, porque antes era mais só à base de fazer pequenas variações. Sempre compus muito com o violão na mão, mas com a Viola da Terra não. Mas de facto tem conseguido alguns temas que as pessoas também têm, vamos mostrando às pessoas, uns funcionam, outros não. E pronto, consegui inserir esses 5 no CD, claro, com a ajuda depois e as opiniões de várias pessoas que foram vindo, o que é que se podia também melhorar. Algumas coisas foram sendo alteradas ao longo das gravações também para melhorar.
Uhum. Muito bem, e estás de parabéns, tem aqui temas muito interessantes e muito bonitos aí que vão, e que estamos a passar neste programa. Viola da Terra, isso já é uma coisa que eras novo, mas já começou há muitos anos.
Exatamente. Pronto, eu só comecei a aprender viola da Terra com 13 anos, com o mestre Carlos Cantal. Que tocava violão, uns acordes no folclore, tinha aprendido a tocar violão com o meu pai. Mas e a viola conhecia de ver lá pelo Menino Jesus, sempre pelo Natal, quando faziam a visita do Menino Jesus a todas as casas, lá iam os tocadores antigos, os velhotes, a tocar viola da terra. Mas pronto, comecei com 13 anos, porque se criou um grupo folclórico na Freguesia, o Grupo Folclórico de São Paulo, foi por lá que aprendi. E veio o Sr. Carlos Cantal, e a partir daí, pronto, tem sido um percurso. É costuma dizer, a viola da terra alterou a minha vida, porque a partir daí comecei a fazer intercâmbios com grupos folclóricos, Duda Ribeira Canto, para os Asfurnas, Água Retorta, Lomba de Cavaleiros. Quer dizer, no conselho éramos convidados, íamos sendo emprestados de um lado para o outro. E pronto, depois, com os estudos, tendo vindo a Ponta Delgada, claro, também ingressei nos grupos folclóricos. Que costuma dizer, o folclórico é a grande base de ensino e é importante que os alunos possam passar pelo folclórico para compreenderem a viola da terra, mas depois não podemos ficar só por ele, porque aí depois também não conseguimos evoluir, estamos sempre a tocar as mesmas coisas, tocarmos as mesmas coisas durante a nossa vida toda, depois também não conseguimos sair dali. E é também importante, eu digo que o facto de ter vindo estudar depois para a Ponta Delgada também foi bom, para tocarmos, víamos as músicas das turmas que íamos tocar, etc. Quer dizer, a partir daí as coisas também foi exponencialmente, quer dizer, ter saído e conhecer outras coisas contribuiu muito também para o meu percurso na viola.
Muito bem. E portanto, tens o Conservatório de Viola da Terra e és formador também, não é?
Exatamente. Em relação à viola da terra, no Conservatório já se ensina há cerca de 30 anos, segundo os registros desde 1982. Mas era ensinada em curso livre, ou seja, na tradição oral que nós temos feito, chama-se a tradição por imitação. Foi da maneira que eu aprendi e da maneira, quer dizer, que toda a gente aprende a viola da terra até 2005. Sempre foi por transmissão oral. Depois, em 2005, ou em 2004, sai a legislação em que a viola da terra já é aceita como um instrumento de curso básico, exatamente como qualquer instrumento que é lecionado no conservatório. Qual é que é a questão? Nenhum dos professores com viola da terra tinha habilitação própria, quer dizer, não tem nenhum de nós a aprender por partitura. O trabalho começa a ser desenvolvido durante 2 anos pelo professor Ricardo Melo, que foi o primeiro professor a estar lá.
E que tem também um grande trabalho também a nível da viola da terra.
Exatamente, ele é o pioneiro nesta coisa das partituras para viola da terra, ele é o grande pioneiro. E depois lançou o seu livro e esteve lá durante cerca de 3 anos com os alunos. Levou para o conservatório, também foi muito graças a ele que levou isto para o conservatório. Ele estava a trabalhar em São Miguel e o professor Lázaro Silva na terceira. Depois, ao fim de 3 anos, o professor Ricardo não pôde continuar no conservatório e eu fui mais, quer dizer, passei a não sei onde é que estava a me meter, foi mais a experiência de perceber como é que funcionava. Ao mesmo tempo, estava a estudar e ainda estou no conservatório, estava a estudar na formação musical. Depois já vai fazer já é o 4º ano que estou lá e ao mesmo tempo que estou a dar aulas também tentar tirar a habilitação. O ano passado então submeti-me ao exame de viola da terra do 5º grau, ou seja, para nós darmos, não há nenhuma outra maneira de certificar os conhecimentos. O facto de saber tocar viola não é outra maneira de certificar, tem que haver um exame, como é óbvio, e o facto de ter criado no conservatório já o curso básico até o 5º grau, fiz o programa mínimo, defini isso que é, com outros colegas de guitarra, o que é que seria o exame de 5º grau de viola da terra, e baseado na nossa música tradicional, naquilo que foi deixado pelos mestres Miguel Pimentel e outros, e agora estamos cada vez a tentar melhorar esse repertório e submeti-me ao exame de 5º grau. Portanto, é essa a habilitação que tenho para já. Agora a ideia é continuar e possamos levar a viola da terra para complementar, que é o 6º, 7º e 8º graus, mas isso é outro projeto também que estamos a tentar implementar e que ainda tem que passar ainda por várias etapas até conseguirmos chegar lá.
Além do conservatório e ainda como formador, tens feito também, para onde passas vais deixando rastro, então tens dado formação em vários sítios aqui para a região.
Principalmente em São Miguel. na Ilha de São Miguel, com mais, ou seja, em outros sítios são sempre às vezes coisas de fins de semana, de pequenos workshops, como se hoje em dia falamos muito nisso, dos workshops. Na Ilha de São Miguel, claro, comecei, aprendi na Ribeira Cante e no ano a seguir já comecei a dar aulas. Não é pelo que sabia, é porque o senhor Carlos Cantal tinha adoecido e eu era a pessoa que sabia tocar mais coisas, era só professor por causa disso. E, de facto, comecei a ensinar os meus colegas e hoje a escola ainda se mantém, mas já se mantém com outras três pessoas que estão a dar violão e viola da terra, que já foram certificados para a Direção Regional da Cultura. Foram meus alunos e agora já estão a dar aulas. E depois passei para a Academia de Música da Aprovação e agora, a tempo, pronto, o que estou a fazer agora é conservatório e a Escola de Violas da Feijão de Baixo. Onde tenho alunos, os meus alunos mais velhos estão lá. Portanto, tem lá uma senhora de 65 anos. A média de idade deve andar à volta dos 50. Mas tenho lá 6 alunos, dos 20 e poucos até aos 65.
Qualquer forma, um jovem a dar formação a outros jovens também é motivador. Portanto, achas que a Viola da Terra tem futuro? Com certeza que terá, mas de qualquer maneira, achas que os jovens estão a receber bem esse instrumento?
Sim, eu costumo dizer, a gente muitas vezes, os mais velhos, os nossos pais, com a madeira, que os jovens não querem nada. E eu lembro que estava na escola e havia essa frase lá no Nunes Livros de Filosofia, que já no tempo do Aristóteles e de Sócrates e daquela gente toda, eles já diziam que a juventude estava perdida. Era mesmo o que aprendemos de colégio. Já na altura dizia que a juventude estava perdida, não sei quantos mil anos. E continua sempre a dizer isso, mas de facto os jovens estão interessados, muitas vezes os mais velhos também não têm a paciência e às vezes mesmo não querem ensinar. Isso também acontece. Obviamente isso também não tira de cima dos jovens não se está a desresponsabilizar os jovens, porque muitas vezes também obviamente não se tem interesse e os jovens preferem ir para outras coisas. E hoje em dia há muitas alternativas, quer dizer, há outros instrumentos que as pessoas querem, as pessoas vivem daquilo que veem também, e os jovens veem muito a guitarra, quer dizer, o violão, e é isso que desejam. Cabe a nós mudar isso, mas felizmente há muitos jovens e a viola está a aparecer de outra maneira. Tem muitos alunos que levam a viola da terra para a escola, os colegas querem ver, querem tocar, ficam admirados, tem duas cordas e querem conhecer, gostam do som. Mas isso tem a ver com um trabalho criativo, um trabalho de muitos anos, que não é de agora. E, de facto, os jovens têm muito interesse mesmo. Basta que nós possamos fazer essa ponte entre os mais novos e os mais velhos, porque nem sempre é fácil. E é esse o grande trabalho que temos tentado fazer. E tem sido o trabalho da Orquestra de Violas da Terra também, que agora vamos fazer a segunda edição este ano. Ter crianças dos 7 e dos 65 todos juntos numa orquestra, e é importante, e eles respeitam e tocam juntos e ensinam uns aos outros, e é isso que nós temos de tornar a fazer. As pessoas têm que se unir um bocadinho mais, porque com o passar das décadas as pessoas isolaram-se muito. Claro. Quem sabia tocar fechou-se muito, e também às vezes quererem manter o negócio da família, e era assim, era passada de pai para filho. E isso também prejudica muito também as próprias atitudes pessoais. Hoje em dia acho que não é assim, graças a Deus, muitos jovens
estão, associavam sempre este instrumento aos mais idosos ou aos grupos folclore, coisas que não eram muito para os jovens, não eram muito do interesse deles. Mas hoje em dia já se nota esse retorno, ou, portanto, esse maior interesse dos jovens no folclore, na música e por aí fora. Estás ligado também a uma associação de jovens à volta da Viola da Terra também, né?
Exatamente. O que nós nos deparamos a maior dificuldade ao longo desse tempo, a querer fazer projetos e as nossas iniciativas, e barrava sempre nisso, de não termos uma associação que fosse nossa. Fizemos na mesma, na Ribeira Cante, os nossos projetos foram feitos pelo Grupo Folclórico, pela Associação Maré Viva, nunca deixámos de fazer. Já fizemos encontros pelo Conservatório. Mas as coisas dependem de nós temos que andar sempre dependentes dos outros e tínhamos de ter uma associação que fosse só vocacionada para isso. Para tudo o que tem a ver com a Viola da Terra, desde a edição de livros, CDs, encontros, workshops, o que for preciso. E, claro, em 2010, finalmente conseguimos formar, em dezembro de 2010, a Associação de Juventude de Viola da Terra, lá na Ribeira Cante, e depois disso, felizmente, já tivemos o ano de 2011, foi excelente, porque conseguimos fazer a Orquestra de Violas em parceria com o Conservatório, fizemos o encontro de violas do Atlântico, Açores e Madeira, e fizemos o encontro de violas italianas, que foi, acho que foi o nosso grande marco, para além do resto, mas ao nível da arquipélago, que foi juntar os quadros de Viola da Terra de 5 ilhas. E a nossa associação, que acho que é muito feliz, porque acho que foi mesmo um grande evento que nós precisávamos de fazer.
Uhum, muito bem. Só uma última questão. Já vimos que os jovens, para as tuas palavras, que aderem aos instrumentos e que a população em geral tem aderido à formação, ao conhecimento sobre este instrumento que é nosso. Em relação aos promotores culturais, aos responsáveis pela cultura na nossa região, achas que têm acarinhado a Viola da Terra?
Às vezes. O nosso grande problema, nós queremos, eu digo muitas vezes, a Viola Terra não está cá para roubar nada, está cá apenas para reivindicar o seu lugar. E não é lugar para tudo. Só que às vezes as pessoas não compreendem isso. Pensa que nós estamos a fazer esse movimento em torno da viola e que queremos, quer dizer, parece que há alguma seita, entre aspas, porque queremos reivindicar. Quer dizer, ao nível da formação, as nossas aulas de Viola da Terra na Ribeira Cante e esse tipo de projetos, nós temos que ter sempre o apoio da Direção Regional da Cultura, e sempre, basta o projeto estar bem estruturado, que é aprovado, e tem havido continuidade sempre graças a isso. O nosso maior dificuldade vai no resto, os encontros de violas oceanas, estes encontros. Felizmente que encontramos na Direção Regional da Juventude um parceiro que tem percebido a importância da viola, mas não é fácil as pessoas compreenderem, e principalmente quem está por trás das decisões políticas, que a Viola da Terra é a grande marca, o grande emblema e é da nossa identidade açoriana. Porque se conseguirem perceber que nós temos um instrumento que é culturalmente importante, turisticamente importante, e que pode trazer pessoas cá por causa da viola, e que internacionalmente também podemos levar a viola, aí as coisas tornam-se mais fáceis. Porque do que nós sentimos, claro, a crise tem as costas largas, e muita gente diz isso, porque a crise tem impacto de tudo. É que as pessoas ainda não compreenderam.
Desculpa para tudo.
Diga.
É desculpa para tudo, no momento.
As pessoas ainda não compreenderam a potencialidade da Viola da Terra. E eu costumo dizer que a Viola da Terra não estava cá antes do resto, e é isso que nós temos que perceber. Antes dos outros instrumentos que nós falamos e que são lecionados, a Viola da Terra já estava cá. E quer dizer, se nós não acarinharmos isso e não percebermos que isto é nosso, que nós é que temos que potenciar isso. O que nos é pedido muitas vezes é que nós façamos, quer dizer, há de facto, temos recebido algumas respostas de apoio, mas são apoios que nós temos que fazer, que malabarismos com eles, e que muitas vezes, se temos 5 projetos, fazemos só 2. O ano passado fizemos um encontro de violas açorianas, mas tínhamos feito 5 projetos, só conseguimos fazer este e adquirir 2 instrumentos, ou seja, não se está a perceber o valor. E isso, não sei como é que vamos conseguir passar essa mensagem, porque não é por falta de trabalho, nem por falta de credibilidade e de as coisas serem apresentadas coisas com qualidade. Porque temos apresentado coisas com qualidade, que podia não ser o caso. Atenção, podia não ser o caso. Podíamos aparecer com algumas coisas, as violas, não é? De maneiras ao apresentar em palco e com violas afinadas e com, às vezes, repertórios, poderá ser menos interessante. Mas tem-se, de facto, mostrado uma grande dinâmica. E quando é assim, é difícil perceber que é que não há apoios, ou não há apoios que facilitem as coisas. Temos tido, de facto, alguns, e principalmente a São Jornal da Juventude. Mas era importante que, de facto, que se acarinhasse mais a Viola da Terra e que se percebesse a nossa especificidade, porque está-se a investir na cultura e na nossa identidade, não é só... É porque a viola representa mais do que isso. A viola encerra em si uma simbologia muito importante.
De qualquer maneira, e usando uma expressão popular, água mole em pedra dura, tanto dá até que for. E eu acho que tu tens feito o teu trabalho e tens chegado lá aos poucos. E eu que tenho acompanhado, tenho visto, e acho que tens feito um excelente trabalho, tu e mais algumas pessoas à volta da Viola da Terra Açoriana, têm realmente dado um contributo muito importante, e mesmo aqui em Santa Maria, também já passaste por cá, já fizeste também formação. Rafael, resta-me agradecer novamente ter estado aqui comigo, aqui neste espaço dos Cantos da Terra, aqui no Açores do Atlântico. Gostava de te ver também por cá em Santa Maria, também a dar formação e a dar espetáculos. Muito obrigado, uma vez mais.
Mas eu agradeço pela oportunidade, e claro, sempre às ordens para tocar o seu livro lugar e os mais jovens e todos, porque acho que tudo este movimento é sido, não há faixas etárias para ele.
Claro.
Obrigadíssimo.
Obrigado, nós. Boa tarde.
Amanhã. Yeah.
Cantos da Terra, um encontro de culturas, de raízes, de musicalidades na sua rádio de todos os dias, Asas do Atlântico.
E assim chegamos ao final de mais um Cantos da Terra. Deixo-vos com os Marienses Ronda da Madrugada, aqui com a participação especial de Paulo Oliveira, neste Da Minha Janela, um dos excelentes temas do álbum Hoje, de 2011, desta grande banda mariense. Ronda da Madrugada, que no passado dia 11 de fevereiro atuaram em Ponta Delgada, as Portas do Mar, e que estarão a 31 de março nos Estados Unidos, numa atuação no Clube Português de Hudson, e que também já estão confirmados para a Ilha Terceira, nas festas de São Bento, dia 8 de julho de 2012. Foi um prazer estar consigo ao longo da última hora. Eu volto de hoje 8 dias com mais Cantos da Terra. Tenha a continuação de um bom domingo, uma boa semana para si.
Meu verso de samã cheio de graça, ainda não és clarão, já és luar como um branco lilás. Ainda não és clarão, já és luar como um branco lilás que se desfaça. Poente torturado, rezo-te em mim, chorando mãos erguidas. Amor, teu coração trago no peito, dentro de mim, como este mar, num beijo eterno assim. Desfeito, meu verso de samã cheio de graça, ainda não és clarão, já és luar como um branco lilás. Ainda não és clarão, já és luar como um branco lilás que se desfaça. Amor, teu coração trago no peito, dentro de mim, como este mar, num beijo eterno assim. Dentro de mim, como este mar, num beijo eterno assim, nunca desfeito. Eterno assim, nunca desfaz.